Meio Ambiente.
Ouro Preto recebe até esta quinta-feira o primeiro encontro de educação ambiental da Bacia do Rio Doce, evento que vai discutir ações de conscientização e educação para moradores de cidades banhadas pela Bacia do Rio Doce. O nosso colunista de meio ambiente, professor Apolo Eringer, participou da reunião e na coluna de hoje explica um pouco como funcionam os comitês de bacias hidrográficas, órgãos que reúnem poder público e sociedade civil para gerir ações de preservação das águas.
Professor Apolo Eringer, recentemente teve uma reunião, né, do comitê de bacia, da bacia hidrográfica do Vale do Rio Doce. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, contasse um pouco como é que foi essa reunião e também falasse, explicasse o que são esses comitês de bacias hidrográficas que tem em praticamente todo o estado e para que eles servem.
Olha, uma das coisas mais importantes que já aconteceram positivamente na democracia brasileira foi a Lei das Águas de 1997. Já depois que a ditadura começou a acabar, né? A ditadura militar, surgiu um momento na Constituinte, criado pela Constituinte, de mudar um pouco a gestão das águas, das bacias hidrográficas.
Uhum.
Muita gente não entende muito bacia hidrográfica, porque não é a nossa tradição a questão. Mas isso tem exemplos em outras partes do mundo, sobretudo da França, em que você começa a ver o território do país, não por município, estado, assim, mas pela bacia hidrográfica. Eu vou dar um exemplo. Bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Toda a água da chuva que cai nessa região, entre o Ouro Preto e o Rio São Francisco, lá perto de Pirapora, toda essa água que vem de Diamantina para baixo, até Paraupeba, elas vão para o Rio das Velhas. Então, essa ideia de ter um território demarcado pela água chama-se bacia hidrográfica. É o relevo que determina isso. Na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, são 51 municípios. O Comitê de Bacia Hidrográfica considera esses 51 municípios como uma coisa só, uma bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica do Rio das Velhas. E propõe que o planejamento dessa região seja feito coerente, seja um planejamento geral para que as coisas que acontecem nessa região sejam apreciadas, sejam monitoradas a partir da qualidade da água. Por exemplo, uso de agrotóxicos, lançamento de esgoto, lixo, poluição com agrotóxicos, tudo isso aparece na água. Então, se você tem a água como uma referência, ela passa a ser o espelho d'água para mostrar a nossa cara e permitir uma gestão dessa região que tenha qualidade ambiental. Isso é importante para a saúde, é importante para que haja água para todos os usos, é importante para que os municípios sejam solidários. Pois bem, essa lei de 1997, a Lei das Águas, a Lei Federal 9433, ela é uma coisa diferente, porque o Comitê da Bacia Hidrográfica não é uma ONG, é um órgão do Estado brasileiro, e que descentraliza a gestão do território, porque cada comitê tem autonomia para deliberar. Claro que subordinado a órgãos assim, né, como o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Uhum.
Porém, essa autonomia da bacia, ela é exercida de forma participativa e descentralizada, permitindo que prefeituras, seja qual for o partido, onde, seja qual for a ONG, empresários que ganham dinheiro utilizando água, como fabricantes de cerveja, imigrantes, pescadores, quem explora o turismo nas águas. Então, todo mundo participa do comitê. É uma eleição em que tem um edital publicado no Diário Oficial. Essa eleição escolhe, no caso do Rio das Velhas, são 56 membros. 28 titulares e 28 suplentes. Normalmente, o suplente participa de tudo com direito à voz. Não tem direito à voz, mas tem direito à voz. Então, esses segmentos, sociedade civil, órgãos governamentais, municipais ou estaduais, ou federais mesmo, conforme o tamanho do rio, e as empresas, eles têm foco na solução dos problemas, não em piorar os conflitos, em aguçar os conflitos, como é do interesse dos partidos e das eleições. Mas o foco é chegar num acordo para que a água seja de boa qualidade, em quantidade suficiente para todas as necessidades humanas e ecológicas.
Bom, professor Apolo, então eu queria agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e nós voltamos com a coluna de meio ambiente na próxima quarta-feira.
Ok, um abraço para você.
A coluna de meio ambiente com o professor do professor Apolo Eringer, que é coordenador do projeto Manuelzão, vai ao ar toda quarta-feira. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site www.fmg.br/rádio.